Federal, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol para colher informações sobre um missionário dos Estados Unidos preso após confessar ter espancado o filho de 3 anos. Dandré Germain Grayson é norte-americano, tem 33 anos e está preso preventivamente desde domingo. O menino, identificado como Oliver Golden Grayson, morreu na madrugada de ontem. Ao menos 12 pessoas morreram em um incêndio florestal no sul da Espanha no fim da noite desta quinta-feira, segundo autoridades regionais. Cerca de 150 bombeiros e 5 caminhões-pipa foram mobilizados para combater um incêndio, detalharam serviços de emergência da região. A seleção brasileira de vôlei volta à quadra hoje para enfrentar a Polônia pela Liga das Nações. O jogo vai começar às 7h20 da manhã em Osaka, no Japão. Nesta semana, o Brasil abriu a terceira e decisiva semana do torneio com uma vitória por 3-1 sobre a seleção japonesa. Amanhã, a equipe do técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar a Tailândia e, no domingo, os Estados Unidos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada. Apresentação: Paulo Galvão. CBN Sustentabilidade. Com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de cafeicultura sustentável. Eu converso com Ricardo Madureira, ele é CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais, uma marca brasileira, uma das mais sustentáveis do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade.
Tudo bem, Rosana, é um prazer enorme, tá? Sigo você muito e é um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você.
Eu sei que você já trouxe aqui para a gente, para a nossa equipe, alguns exemplares do que você produz na Orfeu, né? Alguns tipos de café, esse azeite também. Tudo isso super premiado, né? Vocês acumulam várias premiações, várias certificações. A gente vai falar disso ao longo do programa. Mas eu já queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência um pouco da história da Orfeu, da empresa. Eu sei que vocês surgiram em 2005... já com o DNA sustentável, com a proposta de controlar toda a cadeia produtiva, desde o campo até a xícara.
Exato, Rosana. A gente nasceu em 2005, a marca Orfeu nasceu de dentro de uma das nossas fazendas, que fica no sul de Minas, mais precisamente em Botelhos, uma cidade no sul de Minas, e nasceu de lá de dentro com um propósito muito claro, que era e é, continua sendo o nosso propósito, produzir cafés especiais, excelentes, protegendo o meio ambiente e as pessoas. E a gente fala muito de ter orgulho, nós que produzimos e nós que degustamos, bebemos, consumimos, ter orgulho de uma marca brasileira que busca esse nível de excelência, né? Então, ela nasceu lá de dentro e a gente, com esse conceito de cuidar da semente à xícara, como a gente fala, né, de cada etapa do processo, e é isso que segue nos norteando, né? A gente segue crescendo e sempre norteado com esse propósito. Então, sustentabilidade, ou proteção ao meio ambiente é parte do que a gente é, né? Desde o nosso início, né?
Agora, a gente olha para o mercado brasileiro, né, Ricardo, que tem um know-how de produção de café. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, sabemos como fazer, muitos anos já nesse setor. Mas quando a gente olha para cafés especiais, para esse nicho específico, é algo que está tomando envergadura, musculatura, de um tempo para cá, né? Nós não temos, digamos assim, uma longa trajetória em termos de cafés especiais.
É, exato. O Brasil, ano que vem, faz 300 anos de café no Brasil, né?
Uhum.
E o Brasil se tornou, ao longo do tempo, o primeiro produtor. 40% do café do mundo é produzido aqui no Brasil, né? Esse movimento de cafés especiais tem, talvez aqui no Brasil, em torno de 30 anos, que começou, mas nos últimos anos tem ganhado cada vez mais importância. E é importante aqui dizer que especial é uma palavra talvez genérica, né? Mas o especial vem de uma categoria de cafés especiais que é muito claramente definida, né? Ela tem que ter quatro atributos, né? Um atributo na bebida, ou seja, você tem especialistas treinados para beber e dar uma nota para esse café.
Uhum.
No caso de cafés especiais, tem que ser acima de 80 pontos. E ela tem uma certificação socioambiental. Mostra que esse café tem uma cadeia de produção que respeita o meio ambiente, que cuida das pessoas.
Que é ética, do ponto de vista social,
exato.
Né?
E o quarto atributo, ele tem que ser rastreável, ou seja, você tem que conseguir mostrar que dentro da sua produção, em cada embalagem dessa aqui, você dizer de que fazenda foi que veio, qual foi o talhão que ela veio, você conseguir rastrear de forma que você garanta que não há mistura, que você conhece a cadeia toda de valor. Então, o especial, ele é um nome, qualquer coisa pode eventualmente ser especial,
uhum.
Mas no caso de cafés é uma categoria muito bem definida internacionalmente que tem esses atributos.
Que, né, precisa responder a todos esses requisitos.
Exatamente. Eventualmente você tem um café que bebe muito bem, mas que você não consegue comprovar que tem uma certificação ambiental, por exemplo. Ele não consegue ser caracterizado como um café especial.
Né? Nessa linha da certificação ambiental, tem um critério muito importante exigido para quem produz café especial, gente, que é agricultura regenerativa. Práticas para você conservar o solo, né? Tirar o melhor proveito do solo, minimizar qualquer tipo de impacto ambiental e social também. Traz para a gente aqui que práticas de agricultura regenerativa vocês adotam nas fazendas produtoras da Orfeu.
É. Isso é legal, Rosana. A gente só dá um pequeno passo atrás, uhum. Porque esse termo agricultura regenerativa é um termo relativamente recente, né?
É.
E que tem por trás a ideia, o conceito de que não é possível só preservar as matas, não desmatar, não poluir. Você precisa regenerar, você precisa ter uma atitude de regeneração. E basicamente a gente divide aqui em três grandes objetivos. Um é a conservação de solo, seja do ponto de vista físico, biológico, conservação de água das nascentes e conservação da biodiversidade, né? Então, por exemplo, as nossas fazendas, a gente tem um terço da área que é de mata nativa. A legislação brasileira prevê que para o sudeste do país, onde a gente está localizado, seja
20%. Então, está no Código Florestal, né? Essa reserva de 20%.
Exato. Então, se você fazer a lei, é 20%. A gente tem um terço, né? 30%, 33%. E a gente tem o objetivo de seguir plantando árvores nativas. Então, a gente planta 2 mil árvores por ano de árvores nativas locais. Aliás, a nosso símbolo, né?
Não vai me dizer que é jatobá.
É muito parecido, é isso? É um jequitibá. Olha,
primo.
Muito primo, né? Mas o jequitibá, eu devia ter mencionado isso no começo, mas em tempo aqui, ele é nosso símbolo, né? O símbolo do café, e ele é uma árvore que especialistas avaliam que ela tenha 1.500 anos. Então eu brinco assim, se tiver errado pela metade é muito tempo, né, cara?
Sim.
E a gente tem muitos jequitibás lá, não, esse é o mais antigo, e a mata nativa, esse jequitibá, é pra gente um aviso diário, né, de que nós não fomos os primeiros a habitar ali, né, e que a gente tem uma responsabilidade com ele, com aquela mata, de continuar cuidando dele, da mata, para que a gente entregue para a próxima geração, no mínimo, melhor do que a gente recebeu, né? Então, a agricultura regenerativa tem a ver com isso, né? De não ter uma bala de prata no sentido de ser uma coisa só, mas dentro de cada categoria dessa que eu falei, tem uma série de indicadores sobre como você cuidar de cada um desses atributos aqui.
E, né, o Brasil é um grande celeiro para adotar práticas de agricultura regenerativa. A gente tem notado esse interesse dos produtores em geral, em vários setores, né? No sentido de, como você falou, falo, não apenas mitigar os impactos ambientais, mas poder contribuir para que a natureza realmente se mantenha conservada e possa gerar os mesmos frutos para as próximas gerações. Essa visão de longo prazo que é muito importante.
Perfeito. O Brasil é um exemplo para o mundo de agricultura sustentável. Falando aqui de cafeicultura, né, a gente tem práticas que são, hoje a Europa tem toda uma exigência sobre cafés e a gente aqui no Brasil, a gente gabarita nisso, uhum. No sentido de, as leis, como você falou, o Código Ambiental Brasileiro é muito bom, né, as leis brasileiras, então acho que o cadastro ambiental rural, né, que é super importante, então você tem uma série de coisas que o Brasil já tem. Uhum. E quando a gente fala de certificações, como de agricultura regenerativa, ambiental, são acima disso. Então, você pode imaginar como a gente pode ser exemplo para o mundo aí em agricultura sustentável.
Falando em certificação, vocês são a primeira do Brasil, a primeira marca do Brasil a obter a certificação de agricultura regenerativa da Rainforest Alliance. Porque adotam técnicas que protegem a água, a biodiversidade, a fertilidade do solo. Essa certificação, Ricardo, na prática, vamos tangibilizar aqui, ela funciona como um diferencial competitivo na atração de investidores ou mesmo para o próprio consumidor?
Eu acredito que sim. A gente, como eu falei do nosso propósito, a gente nasceu, com independente de certificações, nasceu com esse propósito. Né? E como a gente produz e tal, ali a gente não tem uma diferença entre o nosso negócio e a natureza. O nosso negócio é a natureza em si. Agora, a certificação tem alguns atributos super importantes como negócio. Né? Uma é que ela é uma referência para você continuar melhorando como empresa. Então, ele tem critérios muito claros de boas práticas mundiais e que você pode dizer, olha, esse ano vou melhorar do ponto A para o ponto B, para o ponto C. Então, ela é uma forma pragmática de você melhorar a sua gestão do seu negócio. Do ponto de vista do consumidor, nós que consumimos, que estamos ali, ela é também uma garantia de que não sou eu aqui que estou falando do meu produto. Tem uma entidade externa, no caso da Rainforest Alliance, é uma ONG internacional, em que ele certifica você e diz assim, olha, esse que tem um selo, no caso da Rainforest, essa ranzinha, né, um selo de uma rã, esse passou por uma auditoria de um terceiro que certificou que aquela cadeia de produção segue regras mínimas de sustentabilidade. Né? Então, eu diria que para a gente, de um lado, é uma forma de seguir melhorando com parâmetros muito claros, e do outro, como negócio, é a gente se diferenciar, e eu acredito que isso no futuro próximo não vai ser uma diferenciação, vai ser estar no negócio, né? E vai ser estar no negócio. Tá? Mas é mostrar para o consumidor, dar essa segurança que não é a própria empresa que está falando que ela é sustentável. Tem alguém certificando ela, né?
Muito bem. Além dos cafés especiais, vocês também têm as oliveiras para fazer esse azeite. O azeite que eu ganhei aqui, que eu vou provar depois, gente, é o Koroneiki. É um nome grego.
É um nome grego. É
Koroneiki. Para seguir a linha do Orfeu, que também faz referência ao mito, né? Orfeu.
O Koroneiki é uma... A gente tem uma das nossas fazendas que fica... Poços de Caldas, né? Minas. Poços de Caldas fica em Minas, bem na fronteira com São Paulo. Uhum. E que a gente, nessa fazenda, planta oliveiras, uma produção pequena. E Koroneiki é uma das variedades, né, de oliveira. Uhum. Como no café a gente tem o arara, na oliveira tem o Koroneiki, que é de origem grega, né? A gente produz lá 7 tipos de variedades diferentes, E o azeite também como é o nosso modelo de produção, segue os mesmos cuidados em relação à sustentabilidade. Inclusive, tem uma curiosidade, que a gente já era há muitos anos Rainforest, certificado na socioambiental, uhum. E a gente falou, pô, vamos agora estender essa certificação para as oliveiras, né? Apesar de ser uma produção muito pequenininha, mas vamos estender para ela. E a gente naturalmente estendeu. Depois que a gente ganhou a certificação, a turma de fora da Rainforest Internacional falou, pô, sabe de uma coisa? Vocês são os primeiros do mundo a certificar uma produção de oliveira com o Rainforest Alliance. E foi super bacana. E isso explica um pouco o que eu falei, quer dizer, a gente busca a certificação como uma forma de melhoria, mas certamente isso traz benefícios, né? Para o negócio
mesmo
também.
Até mesmo para vocês serem comparados aos padrões internacionais. Né?
Exatamente, isso, né?
Com certeza, amplia muito o escopo. Agora, Ricardo, azeite no Brasil. No primeiro momento, causa estranheza. Café, não, a gente domina totalmente o know-how. Mas azeite, um azeite como esse, ele é comparável a um azeite especial, um premium de Portugal, por exemplo?
Ele é comparável, ele tem características únicas, diferentes, né? Por causa do que se chama terroir, que é o terroir, é um termo que mistura o ambiente, a insolação, vários atributos, inclusive o manejo que você tem.
Muito comum no vinho,
muito comum no vinho. As oliveiras na Europa, elas estão ali a meio a nível do mar, né? No nosso caso, lá em Poços de Caldas, a gente está a 1.500 metros de altitude, porque a oliveira precisa de um período de frio. A oliveira precisa de, no mínimo, 200 horas abaixo de 12 graus para florescer. E não é uma cultura que no Brasil tem a tradição, como você falou. Então, na nosso terroir, na nossa fazenda, esse azeite se mostrou um azeite muito fino e com características diferentes de um azeite europeu. Ele é mais frutado, ele tem características por causa da altitude e também essa região toda ali do sul de Minas, ali em Poços, Botelhos, onde a gente está, era um grande vulcão. Inclusive, tem toda uma denominação de origem que a turma está buscando de região vulcânica. Isso dá mais minerais, tanto afeta o paladar, a degustação do azeite, como do café, né? Então, o azeite brasileiro, e tem produtores no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, grandes também, fazendo um belo trabalho, e o azeite brasileiro tem sido premiado na Europa também. A gente tem um orgulho grande, que com esse Coronei, que a gente ganhou uma medalha numa competição lá na Grécia, em Atenas, né, cara?
Uau.
Então, quer dizer,
já viu aquela salada com queijo feta? Que delícia.
E como no vinho e no café, tem variedades de oliveira que dão características completamente diferentes. Tem a Coroneique, a gente tem, por exemplo, a Arbozana, você tem Picual, então você tem características diferentes que você pode usar em momentos de consumo diferentes também. Então...
E uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores é que a gente é abençoado, né? Pelo fato das nossas oliveiras já terem um diferencial, a questão de elas conseguirem serem mais vegetadas?
Isso é um exemplo que eu gosto muito de dar. A gente tem toda uma discussão sobre balanço de carbono, que é importante, e é uma discussão muito técnica, né? Quanto uma árvore captura de carbono através da fotossíntese? Que tipo de números que você vai ter? Quanto emite e tal? E a gente tem muitos dados que são de agriculturas não tropicais, né, temperadas e tal. No Brasil, cada vez mais a gente tem tido dados, mas eu gosto de dizer assim, vamos pegar a oliveira aqui numa cultura e pega uma variedade de Coroneique. Uma árvore de 10 anos aqui, uma árvore de 10 anos na Europa. A gente já teve esse caso de trazer especialistas europeus que chegam na nossa fazenda e vê uma oliveira de 10 anos, que 10 anos para oliveira é nenê, né?
São muito antigas.
Tem milenares, seculares, né? Então, aí ele olha aquela árvore de 10 anos e fala assim, mas essa árvore aqui tem 30 anos, né? Essa árvore tem 20 anos, porque ele vê o tamanho do caule. Isso mostra como o nível de vegetativo que a agricultura dos trópicos, nossa agricultura, tem. Então, claramente, é óbvio que isso tem que se traduzir em pesquisa, em dados técnicos, mas isso só mostra de que a gente captura mais carbono aqui do que captura carbono em outros locais, né?
Maravilha. Agora, é um mercado que tem muitos desafios ambientais, né? Porque oliveira é uma monocultura. Você tem um uso intensivo da água, muita vulnerabilidade a pragas. Então, é algo que também precisa ser visto com cuidado, né? Por outro lado.
Sem dúvida. E aí é que a agricultura regenerativa é importante, né, cara? Porque uma das coisas que eu mencionei é a questão de biodiversidade. Então, você precisa garantir que você tenha matas nativas e biodiversidade. Porque a biodiversidade, ela te ajuda a combater os inimigos naturais que estão ali. Então, no caso nosso, nas oliveiras, nossa fazenda, como eu falei, tem um terço da área que é a mata nativa. A gente planta oliveira, planta café, tem locais que eu tenho oliveira e café um lado a lado do outro. E isso ajuda no manejo agrícola, e isso ajuda também no equilíbrio ecológico que você tem ali, de predadores. Você termina usando menos defensivos por conta disso. E isso é um ciclo virtuoso, né?
E que tem crescido no Brasil, né, Ricardo? Quando a gente fala de LPF, né? Que é você unir ali agricultura, pecuária, lavoura.
Exatamente, né? Você ter isso e que isso termina sendo, no final, tendo uma agricultura mais resiliente.
Resiliente, exatamente. Mais preparada.
Preparada, né? Para isso. Então, um desafio, mas a gente tem muitos exemplos que a gente vê que é possível e que a gente está... Eu ia dizer vencendo, né? Acho que não dá para ser pretencioso disso, mas encarando esse desafio de frente, né?
Muito bem. Agora, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, para atender a todos esses critérios, você vai precisar de um investimento inicial. E o que, que acontece no Brasil, quando a gente fala de café especificamente? 78% dos produtores são pequenos, não tem robustez, musculatura, né, para fazer esse aporte. Como é que a gente tenta driblar esse aspecto para que todos possam estar ali na mesma página, cultivando o café ou mesmo o azeite de uma maneira sustentável?
Esse é um grande desafio mesmo, né? Eu acho que aqui tem dois aspectos, Ana. Uma é que tem uma parte da agricultura regenerativa que é a base da agricultura, né? Assim, a boa agricultura dos primórdios, né? Que usar, por exemplo, biomassa, esterco, para você usar a sua frente à nutrição do seu solo. Então, um exemplo, a gente hoje, nas nossas fazendas, usa do nitrogênio que você precisa, que é um componente fundamental para a planta, a gente tem 50% vem de bases orgânicas.
Oh,
ou seja, vem de esterco de suíno, de bovino, de cama de frango, da casca do café. Uhum. A gente tem uma composteira e isso volta. A gente tem um objetivo que até 2030 a gente quer passar de 50%, que é um bom número, para 75% disso. Então, isso é o básico da agricultura dos primórdios, né? Você usar isso. Então, o pequeno agricultor, ele tem acesso a esse tipo de coisa, que é a questão de usar o que ele tem disponível ali. Por outro lado, e é o seu ponto que é muito importante, quando você fala disso, não adianta eu pegar o esterco e jogar na terra. Eu tenho que levar para um local, deixar um tempo ali com uma composteira. Como a gente faz em casa, composteira, eu tenho uma composteira, no nosso caso, grande, é uma área grande, onde eu tenho uma máquina que revolve isso. Isso tem um investimento de máquina e isso tem um investimento de capital de giro. Né? Porque você tem que pagar por esse material, deixar ali compostando, depois pegar esse material e um custo logístico. E aí é que vem o seu ponto, que eu concordo totalmente. Né? No que pese que os agricultores brasileiros fazem um belo trabalho, a gente poderia acelerar mais se a gente tivesse linhas de crédito acessíveis. A gente tem no Brasil um desafio enorme como nação, que é o custo do dinheiro muito alto, né? E para os agricultores não é diferente, tem linhas de crédito subsidiadas, mas eu diria que a gente poderia fazer muito mais se a gente conseguisse incentivar, porque eu não tenho dúvida que tem retorno, e os agricultores sabem que tem retorno, só que o retorno vem a longo prazo, você precisa investir agora para longo prazo. Então, eu diria que de um lado é a boa agricultura, do outro realmente você precisa de investimentos para você, no mínimo logístico, de tempo, de capital de giro. Né?
Muito bem. E a gente sabe, né, Ricardo, que a cafeicultura, não só no Brasil, no mundo todo, é uma das atividades mais expostas às mudanças climáticas, né? Aí eu me refiro aos eventos climáticos extremos. Nesse caso aqui poderia ser uma seca prolongada ou mesmo uma onda de calor ou enchentes, enfim, né? Aumento de temperatura. Eu tenho até dados aqui do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, mostrando, gente, que o Brasil pode perder mais de metade das suas áreas adequadas para o café arábica, que é um tipo, né? Você tem no Brasil o arábica e o robusta.
Exato.
Então, até 2060, mais da metade do cultivo do arábica pode ser perdido por conta da influência das mudanças climáticas. Como vocês estão se preparando? Tanto do ponto de vista genético, né? Olhando ali as variedades, quanto, por exemplo, se planejando para eventualmente migrar para uma região, uma nova região de maior altitude, mais adequada para lidar com esses eventos extremos.
Esse é o maior risco nosso, né? Como nação e como produtores, né? E um ponto importante é que o café é uma árvore, né? É uma árvore perene. Ela tem um ciclo de vida produtivo, mas ela é uma, a gente tem café lá na fazenda que a gente guarda, que é de 1948, né, cara? Então, pés de 1948. Então, por ser uma árvore, não ser uma cultura anual, o que acontece em um ano reverbera na árvore por muito tempo, né? É diferente de uma cultura anual, onde você planta e colhe no mesmo ano. Se você tiver um efeito extremo em um ano e o outro ano for melhor, ele perde uma boa produtividade aquele ano. Se o outro ano for bom, ele vai plantar e vai ter tudo bem. No caso do café, não.
Uhum.
É como a gente. Se ele pega um período ruim, ele leva mais de um ano para se recuperar.
Sim.
Né? E eu gosto de dar esse exemplo que também, como ser humano, se ele está forte, se ele é bem nutrido, se ele tomou as vacinas corretas, se ele tomou as nutrições certas, se dormiu bem, se alimentou bem,
uhum,
na hora que vem uma gripe, provavelmente não vai pegar porque tomou a vacina, ou se pegar, vai ser uma gripe leve por uhum conta disso tudo. No caso da agricultura e no caso do café como árvore perene, é isso. Se você tem um solo rico, forte, se você tem um solo que não deixa água embora rapidamente, se você tem uma biodiversidade grande, aquela agricultura ali, aquele cafezal está mais preparado para resistir esses impactos que vieram para ficar, né? Então, eu acho que de um lado é você trabalhar e não desistir da sua região ali e fazer o dever de casa que demora para você ter uma agricultura mais resiliente. E, obviamente, eventualmente você pode migrar para outras regiões. O café brasileiro hoje está bastante distribuído no território brasileiro, mas eu diria que não desistir dessa luta e criar uma agricultura resiliente e que, a longo prazo, cria um ciclo virtuoso, né? Que ela tendo mais resiliente, ela também contribui com essa, o microclima ali melhorar. A gente sabe quando você está em uma região, aqui em São Paulo mesmo, quando você está numa região com mais árvores, que a temperatura cai alguns graus, né?
Então, até 5 graus, de acordo com os especialistas.
Pois é.
Né?
Então, isso é, de um lado, é um desafio enorme, mas do outro, a gente tem ferramental para enfrentar esse desafio.
Né? Boa. O café depende muito de mão de obra. E aí eu quero te perguntar que mecanismos vocês utilizam para fazer o monitoramento da cadeia produtiva e garantir condições dignas de trabalho, que eventualmente a gente nota. A gente melhorou muito nesse sentido, mas a gente ainda nota situações de trabalho infantil nas lavouras, trabalho análogo ao da escravidão. Então, como é que vocês garantem uma produção limpa e ética?
Olha, a gente tem um maior orgulho, a gente tem, nossas fazendas, gerações de pessoas ligadas à terra, né? E que vão evoluindo com a evolução da agricultura, né? A agricultura tem brasileira e mundial, mas o Brasil também é um exemplo disso, de tecnificação na agricultura, né? Então, por exemplo, a gente está numa região montanhosa, né? O sul de Minas é uma agricultura de montanha, que tem características diferentes. Então, a gente usa, por exemplo, drones para fazer aplicação de fertilizantes, para fazer aplicação de remédios defensivos, né? E você precisa o quê? Você vai continuar precisando de um operador, um trabalhador, mas um trabalhador que consiga operar um drone. E operar um drone não é só o joystick, ele precisa saber como é que funciona o vento, ele precisa ter uma leitura do vento, precisa ter uma leitura do computador. Então, a gente tem trabalhadores que antes eram trabalhadores mais do campo e continuam com braçais, né, mas continuam no campo operando drone, operando colheitadeiras, e que exige um treinamento, exige educação. E também você manter no campo ou na região as pessoas em atividades que vão evoluindo também com a evolução do negócio. Então, nossa gerente financeira, né, que responde para mim, cuida toda a área financeira, a Rafaela, a mãe dela trabalhava nas fazendas, ela estudou na escolinha da fazenda no primário, se formou em contabilidade, fez pós-graduação, hoje ela comanda a área financeira, né, de todo o nosso negócio, e vive em Botelhos, lá no sul de Minas, onde a gente tem toda a administração nossa no sul de Minas. Então, acho que a gente tem exemplos bacanas de casos como esse, onde a evolução das pessoas e dos profissionais vão junto com a evolução tecnológica do negócio, né? Então, isso é, para a gente, um orgulho, é um desafio enorme, mas é possível, né? E a gente tem muitos exemplos bacanas nesse sentido, né?
Mais um dos critérios, né, que precisam ser atendidos. Agora, Ricardo, o consumidor brasileiro, diante de todos esses atributos que você trouxe aqui para a gente, tanto do ponto de vista social quanto ambiental e de governança também, né? Porque, claro, se não tiver uma boa governança, você não desempenha em nenhum dos outros dois lados. O consumidor está mais atento, já está valorizando um produto como esse na hora da compra? É determinante na tomada de decisão de comprar o café ou não?
Olha, eu percebo que cada vez está mais importante. A gente tem algumas pesquisas, hoje ainda não é o atributo número um de tomar decisão, mas é um atributo fundamental e cada vez sendo mais importante. E eu acredito que vai ser um atributo que espero que no futuro próximo seja quase qualificador, né? Quem não tiver não vai estar trabalhando no mercado, mas cada vez as pessoas mais preocupadas com isso, de onde vem. De certa forma, a pandemia talvez tenha acelerado isso, esse cuidado das pessoas com produtos, de o que é que come, de onde vem, qual é a cadeia. Então, eu vejo, sou muito otimista, né, com esse fato de que cada vez vai ter mais gente buscando com isso. Eu não mencionei aqui, mas a gente, ano passado, certificou como uma B Corp, um sistema B, né?
Que é um dos mais rigorosos do mundo.
Então a gente tem o maior orgulho de ter conseguido, é bem difícil, e por trás do sistema B está isso, né? De que as empresas, elas podem e têm que ser uma força para o bem, né? E que precisa ressignificar o que é sucesso, né? Que não basta ter um sucesso financeiro, que o sucesso tem que passar para gerar benefício para outros elos da cadeia, né, cara? Então, eu quero crer que a gente falou de duas aqui, na Rainforest Alliance e Sistema B, que essas organizações não governamentais que certificam essas empresas fazem um papel fundamental para o consumidor, para ele fazer escolhas corretas, né? E poder, com suas escolhas corretas, mudar o mundo, né? Porque a gente às vezes fica muito achando que a gente não pode mudar, mas todo dia, quando você sai, você toma decisões de consumo que podem, na sua sacola ali, mudar o rumo do negócio, né? Então, eu sou otimista, apesar de ainda, nas nossas pesquisas, não ser o atributo número um, mas vai ser em breve, né?
E aí você traz para a gente terminar, Ricardo, aquela velha reflexão de que se não houver propósito e vontade de realmente deixar um legado, não vale a pena, né?
Não vale.
Não vale a pena.
Não vale, não vale. E é assim, cara, o que eu percebo é, isso é para os consumidores, isso é para o nosso time interno, né, cara? As pessoas, fala muito de gente jovem, tem filhos que estão aí no início da carreira de trabalho, eu vejo muito isso, mas não é só jovens, cara, não é só, todo mundo está muito interessado com isso. E quando você quer atrair talentos, e talentos de qualquer idade, as pessoas querem estar num lugar que ela não esteja ali só para ganhar o pão dela, que é importante, quer estar ali para saber que ele está contribuindo com o papel dele para tornar o mundo melhor, né? Então, eu acho que isso deixou de ser filosofia ou conversa para ser algo importante e de negócio, né? E quem não entender isso, o empresário, a empresa, vai deixar de existir em pouco tempo, né?
Eu ficaria aqui a tarde inteira tomando o cafezinho da Orfeu com o Ricardo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer imensamente, mesmo, Ricardo, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Estou muito feliz de ter recebido aqui, juntamente com a minha equipe, alguns exemplares das delícias da Orfeu. Vou provar e vou te dar um feedback em breve.
Por favor, estou esperando. Já convidei a turma toda aqui, convido a você para ir lá na nossa fazenda, conhecer nossa operação.
Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Voltem sempre.
Obrigado.
Gente, eu conversei com o Ricardo Madureira, CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Três horas e 33 minutos, agora é com Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O plano de reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso. A medida tinha sido anunciada no ano passado como contrapartida ao aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de R$12 bilhões para a estatal enfrentar a crise financeira. A decisão foi tomada diante da ameaça de greve dos funcionários. Até o dia 31 de julho, ficam suspensos o fechamento de agências, o fim da gratificação de R$500 para servidores que atendem o público e a adoção de um sistema para mapear os recursos necessários para as operações de entrega. Os partidos de oposição no Distrito Federal entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que permite ao governo do Distrito Federal usar recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios para socorrer o Banco de Brasília, atingido por fraudes. A medida, que inclui um empréstimo superior a R$6 bilhões, encontra resistência pelo tribunal por potencial de impactar serviços públicos fundamentais. A operação está sob análise do Tribunal de Contas, que ainda aguarda as manifestações da Casa Civil e do BRB. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que o governo pretende apresentar queixas criminais nos Estados Unidos relacionadas a cidadãos mexicanos que morreram sob custódia das autoridades de imigração ou durante ações contra a imigração. O anúncio vem depois da morte de um motorista mexicano que causou grande comoção. Nesta terça-feira, um agente do ICE no Texas
disparou contra um homem que vivia ilegalmente no país há 30 anos. No horário de Brasília, 13h35.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Três horas e 37 minutos. Ricardo Garcia comigo aqui. Vamos juntos, hein? Na sua companhia até às 5 horas da manhã. E agora aqui no CBN Madrugada, o espaço é para o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Hoje nós vamos falar aqui sobre gordura no fígado?
Pois é, Milton, uma coisa que muita gente já ouviu falar, já se conversou, já recebeu, alguns receberam já orientação de colegas médicos, mas um trabalho publicado na revista Frontiers in Pharmacology mostrou o seguinte: os dados epidemiológicos da América Latina mostraram que 44,4% dos adultos latino-americanos convivem com algum grau de acúmulo de gordura no fígado. E existe um problema. Mas é gordura no fígado? Não dá doença? É uma doença que não dá febre? Ninguém sente nada? Não, é verdade. O problema é que existe é classificada agora como uma doença. A doença hepática esteatótica, ou seja, de acúmulo de gordura no fígado, associada à disfunção metabólica. O que, que é isso? Tem um acrônimo que é MASLD, ou MASLD, que é o termo técnico, né? O que acontece? O fígado é um órgão que trabalha bastante o tempo todo, né? Ele processa, transforma e distribui substâncias pelo corpo. E quando chega mais energia em termos de calorias, carboidratos, vamos simplificando para as pessoas, quando chega mais energia do que ele consegue transformar, esse excesso de calorias é associado à resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade abdominal, que são características da síndrome metabólica, por isso lá a síndrome metabólica entrando naquele nome lá em cima, parte dessa energia que sobra, ela fica armazenada dentro das células do fígado sob a forma de gordura. No início isso não causa nenhum problema, o problema é com o tempo. Com o tempo, essas células que estão com acúmulo de gordura, elas vão gerando inflamação. E a gente sabe que inflamação crônica gera fibrose, ou seja, o organismo substitui aquela área que está inflamada por uma coisa que é meio que um cimento, uma massa, né? Uma coisa para ocupar espaço, que não é mais o órgão que funciona. Essa fibrose avançando no fígado se transforma em quê? Em cirrose, ou seja, parte do fígado já não está funcionando mais. E esse dano é irreversível em boa parte. Estimativas feitas pela revista The Lancet, no Global Burden of Disease, que é o peso das doenças, né, apontam para que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo afetadas com essa doença. E a projeção é chegar a 1 bilhão e 800 milhões até 2050. No Brasil, a gente está seguindo de perto essa curva, porque essa curva vem associada aqui, como a gente já viu, obesidade e diabetes. Não é coincidência, né? A síndrome metabólica, esse distúrbio metabólico do corpo, é a raiz de tudo isso, afetando vários órgãos, inclusive o fígado, né? Então, como não tem sintoma nenhum, isso é achado, muitas vezes, é um achado de exame. Exames de sangue mostram enzimas hepáticas geralmente alteradas, uma ultrassonografia feita por um outro motivo qualquer, mostra que existe essa coisa. A gente não pode, Milton, fingir que não existe. e esperar que isso acabe em cirrose, porque já é uma das maiores causas de transplante de fígado no mundo. Então, a gente está começando a falar sobre isso agora aqui no Saúde em Foco, a gente provavelmente vai falar mais ainda, né? Até porque a gente sabe que existem formas de tratamento efetivos a partir de agora, e a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos dias e nas próximas semanas, mas já fico alerta. Se tem sobrepeso, diabetes, pressão alta, alteração do colesterol e vai ao médico proximamente, já conversa com ele sobre incluir avaliação da função do seu fígado, avaliação com ultrassom do abdômen para avaliar como é que está a situação do seu órgão. O fígado é um órgão muito interessante, porque ele é capaz de se regenerar bastante. Mas vamos, a gente vai voltar a falar esse assunto proximamente, Milton.
Doutor Luiz Fernando Correia, conversando com o Milton Jung, com a Cássia Godoy. A gente vai ao Rio de Janeiro com o Diogo Bugalho. Tem as informações sobre a condenação dos responsáveis pelo assassinato do ator Jeff Machado.
A família do ator Jeff Machado vai recorrer da sentença e pedir o aumento da pena do pedreiro Jeander Vinícius da Silva Braga, condenado a 22 anos e 9 meses de prisão por participação no assassinato do artista em 2023. Nessa quarta-feira, o Tribunal do Júri considerou Jeander culpado pelo homicídio, pela ocultação do cadáver e também pelos maus tratos aos 8 cães de estimação de Jeff, que ficaram abandonados após o crime. 2 deles morreram atropelados. O pedreiro admite a participação apenas na ocultação do cadáver. Para o advogado da família Jairo Magalhães, Jeander teve atuação direta no assassinato e não pode ser tratado como um mero coadjuvante.
O Jeander manteve a mesma linha de defesa, falando que ele somente ocultou o cadáver. Isso não restou comprovado com todas as provas apresentadas pela acusação. Nós recebemos a sentença, confiamos no julgamento, né, dos jurados, mas entendemos que podemos recorrer dessa sentença, como pedimos para a juíza e apresentamos já a nossa intenção de recorrer.
A defesa de Jeander, por outro lado, afirma que não há provas de que ele tenha participado do homicídio nem dos maus tratos aos animais. O advogado Fábio Manuel informou que vai recorrer para pedir a absolvição do cliente nesses 2 crimes.
Não ficou demonstrado que o Jeander tivesse participado efetivamente do crime de homicídio. Ele confessou, desde o início, que ele ocultou o cadáver do Jeff Machado, mas ele não participou do crime de homicídio. Então a defesa respeita, mas ela vai recorrer, tentando a absolvição dele no crime de homicídio e de maus-tratos aos animais, e de forma alternativa, tentando uma redução da pena, né?
O outro acusado, Bruno de Souza Rodrigues, apontado pelo Ministério Público como mentor do assassinato e denunciado por 8 crimes, será julgado em dezembro. De acordo com a denúncia, Bruno se apresentava como produtor de TV e prometeu a Jeff Machado uma vaga em uma novela. O ator chegou a pagar mais de R$23 mil pelo falso agenciamento. Segundo a investigação, para esconder a fraude, Bruno decidiu matar Jeff. Ele e Jeander teriam asfixiado o ator e enterrado o corpo dentro de um baú concretado a cerca de 2 metros de profundidade. Nos dias seguintes ao crime, Bruno ainda teria se passado por Jeff para tentar despistar familiares e amigos. Do Rio de Janeiro, Diogo Bugalho.
Do Rio para São Paulo, com Luiz Delboni, tem informações sobre problemas, muitos problemas, para quem faz ali o trajeto da ligação São Paulo-Minas Gerais, Belo Horizonte, pela Fernão Dias.
A CBN percorreu trechos da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, após frequentes queixas sobre as condições da pista. Há pouco mais de 3 meses, a Motiva assumiu a administração da via, substituindo a Arteris, que estava à frente da segunda rodovia mais movimentada do Brasil desde 2008. No sentido de Belo Horizonte, o maior problema da pista, entre os quilômetros 83 e 82, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, são os excessos de remendos que estão se desfazendo. Já no retorno para a capital paulista, entre os quilômetros 80 e 82, é possível notar diversos buracos na pista. O escrevente Geraldo Martins costuma fazer o trecho Guarulhos-Mairiporã todos os finais de semana. Para ele, as condições da pista são críticas.
Eu não vi diferença de uma para outra. Para mim, parece que está a mesma coisa. Muito desnível. Isso acaba fazendo, né, a gente ter certos problemas, né, com o carro, suspensão, amortecedor. Aí você tem que redobrar a atenção na questão da manutenção do veículo, né?
O pedreiro Silvio Freire, que diariamente percorre o caminho entre Atibaia e a capital paulista, disse que já quebrou uma roda do carro na estrada e teme que as condições da pista possam causar mais acidentes.
Ah, tá bem horrível. Principalmente aqui no próximo do Rodoanel, debaixo da ponte ali, fica muito buraco, desnível também, quando chove é mais complicado ainda, fica muito lençol de água, os caminhões passam, a gente perde a visibilidade, muito complicado, muito crítico. Tudo é ruim, né? Buraco estraga o carro e o desnível com o lençol de água aí, perigoso, causa acidente, né?
Em entrevista ao CBN São Paulo, o gerente executivo de engenharia da Motiva Minas SP, Hamilton César, explicou que o foco inicial da empresa foi no interior mineiro e agora os trabalhos vão ocorrer na Grande São Paulo, com melhorias no serviço de iluminação.
A gente focou nesse primeiro momento próximo da região de Contagem, de Betim, de Serra de Igarapé, e a gente está com a outra frente agora aqui em São Paulo. Então a gente está trazendo nessa região aqui de Mairiporã, e além dessas mais de 8 equipes de restauração, a gente tem equipes de conserva de pavimento para atender os pontos até a gente chegar com a restauração profunda. E na sequência, a gente vem fazendo toda a revitalização da sinalização horizontal, tem em paralelo frentes de implantação de terceira faixa, essas faixas, toda essa região já vai ser iluminada.
O contrato da Motiva Minas SP tem duração de mais 15 anos e prevê R$9,5 bilhões de reais em investimentos e mais de R$5 bilhões em custos operacionais estimados. De São Paulo, Luiz Del Boni.
3:48. Essa história, hein, Ricardo Garcia? Nós vamos para o Espírito Santo. Juliana Morgado tem informações aqui sobre o furto de 30 pavões, uma propriedade em São Mateus.
A Polícia Civil investiga o furto de 30 pavões de um criadouro localizado em São Mateus, no norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de junho e causou um prejuízo estimado em mais de R$60 mil. Até o momento, nenhum dos animais foi recuperado e ninguém foi preso. Na manhã seguinte ao furto, durante uma vistoria de rotina, a proprietária da criação encontrou o viveiro violado, com telas de proteção cortadas e penas espalhadas pelo chão. A mulher, de 65 anos, trabalha há mais de 20 com a criação de pavões, cisnes e galinhas e acredita que os criminosos conheciam a propriedade e sabiam exatamente quais aves levar. Segundo ela, imagens das câmeras de segurança mostram dois carros estacionados nos fundos do sítio, a cerca de 250 metros do criadouro. A suspeita é de que os ocupantes tenham seguido a pé até o viveiro para retirar os animais. A proprietária também acredita que os suspeitos tentaram voltar ao local na madrugada seguinte para furtar mais aves. Durante essa tentativa, eles chegaram a passar animais de um viveiro para o outro. No entanto, vizinhos perceberam a presença de um carro nas proximidades, o que pode ter impedido a conclusão da ação. Entre os animais levados estavam 3 machos e 2 fêmeas adultas da espécie Arlequim Verde Java, considerada rara pela criadora. Todos estavam em idade reprodutiva. De acordo com ela, o casal de filhotes dessa variedade pode ser comercializado por cerca de R$6 mil, enquanto cada ovo é vendido aproximadamente por 200. Além desses exemplares, outros pavões destinados à reprodução também foram furtados. A Polícia Civil do Espírito Santo informou que as investigações continuam para identificar os responsáveis e recuperar os animais. De Vitória, Juliana Morgado.
Pavão misterioso, pássaro
10 minutos faltando para as 4 da manhã, nós vamos a Santa Catarina com o John Pacheco. Tem informações aí sobre acusações que pesam sobre o governador, filmado xingando indígenas.
O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, se envolveu em uma forte discussão e xingou lideranças indígenas durante uma visita oficial às obras da Barragem Norte na cidade de José Boatê. O episódio ocorreu na última quarta-feira dentro do território tradicional do povo Xokleng e foi registrado em vídeo. Enquanto concedia uma entrevista afirmando que estava, entre aspas, restaurando tudo o que foi destruído pelos indígenas, fecha aspas, o governador interrompeu a própria fala, olhou em direção aos manifestantes que protestavam e disparou uma ofensa com palavrão. Em outro momento, ao ser questionado por uma mulher que se identificou como cacique e exigiu respeito, Jorginho Melo rebateu. Em nota, o governo de Santa Catarina afirmou que o protesto envolvia pautas de responsabilidade federal e que manterá o cronograma das obras de reforma orçadas em R$ 34 milhões de reais por considerá-las essenciais contra enchentes no Vale do Itajaí. O comunicado oficial, no entanto, não fez qualquer menção aos xingamentos proferidos pelo governador. De Florianópolis, John Pacheco.
Faltam 8 minutos agora para as 4. Vamos abrir espaço para a Leni Quirilos. Novamente conversa ao vivo com o Sardenberg, com a Cássia Godoy, mas ela deixou o material gravado. Como nos explica, Sardenberg?
Lini, queridos, gravou o seu comentário e o assunto é o seguinte, tem a ver, claro, com o Brasil sair da Copa. Ela vai tocar no tema chamado Como Lidar com Decepções. Vamos ouvir o comentário.
Olá, boa tarde. Nós sabemos, o Brasil foi eliminado. E eu vou aproveitar o gancho para responder a pergunta do André, um líder aqui de São Paulo, que questiona como podemos lidar com a decepção, com a frustração diante de algo que acontece de uma forma diferente daquela que nós esperávamos. Isso ocorre não só no esporte, mas também no trabalho. Todos nós já passamos por isso. Um projeto que não deu certo, aquela promoção que não veio, uma meta que não conseguimos por pouco. A decepção faz parte da vida. A diferença é como lidamos com ela. E eu quero propor para o André 3 atitudes que diferenciam líderes maduros. Primeira, reconhecer e nomear a emoção. O que que as pessoas estão sentindo? É culpa, raiva, tristeza. Identificar uma emoção reduz a sua intensidade e permite melhores decisões. Segundo ponto, separar resultado de competência. Nem sempre a relação é direta. Um projeto pode falhar por inúmeros fatores. Não se pode confundir fracasso com incapacidade. Isso destrói a confiança das pessoas. Terceiro, transformar a decepção em aprendizado. Algumas empresas usam até uma prática interessante chamada After Action Review. Elas fazem, a partir de alguma situação que não dá certo, 4 perguntas fundamentais. Primeiro, o que nós esperávamos? Segundo, o que aconteceu efetivamente? Terceiro, o que podemos aprender com isso? E quarto, o que podemos fazer diferente daqui para frente? Existem vários estudos que abordam esse tema de uma maneira geral. E um deles chama atenção ao lidar com a questão do conceito da segurança psicológica. Quando as pessoas se sentem seguras para falarem sobre suas dificuldades sem medo de serem humilhadas, as respostas, o aprendizado acontece mais rapidamente, elas sentem mais satisfação no trabalho e menos intenção de saírem da empresa, até porque isso aumenta o engajamento. Uma outra pesquisa de 2026 mostrou que a forma como o líder dá feedback depois de um resultado negativo impacta diretamente nas emoções dos liderados. Perder faz parte da trajetória. É natural e em muitos momentos nós nem temos como evitar. Como a gente lida com isso é que vai fazer toda a diferença. No futebol, uma derrota elimina uma seleção. Nas empresas, uma derrota não deve eliminar o entusiasmo, a criatividade ou a confiança de uma equipe. Resiliência é fundamental e o que define isso é a comunicação do líder. É a maneira como esse líder interage, como ele abre espaço com transparência, para que as pessoas possam se colocar se sentindo à vontade. Quando isso é compartilhado de maneira aberta, o aprendizado é grande e as pessoas conseguem seguir em frente. Que o André e você que está me ouvindo possam levar isso em consideração para lidar bem com as circunstâncias que acabam muitas vezes sendo inevitáveis. E vamos em frente, com otimismo e boa vontade. Um ótimo restinho de semana para você. Até mais.
Aí é a Leni Quirinos, participando com o Sadenberg, com a Cássia Godoy, da programação aqui da CBN. A gente vai acionar agora o André Neto. Tem informações aí da velocidade, hein, no Autódromo de Interlagos, que vai sediar às 6 horas de São Paulo.
O Autódromo de Interlagos recebe neste fim de semana, às 6 horas de São Paulo, corrida do Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo. Esta será a sexta edição da prova, que surgiu em 2012 e ficou até 2014 no calendário do campeonato. A etapa voltou ao Mundial de Endurance em 2024 e segue desde então. O Mundial de Endurance tem 8 etapas por temporada e corridas sempre com pelo menos 6 horas de duração. A principal etapa é a das 24 horas de Le Mans, uma das 3 corridas nobres do automobilismo. Atualmente, o Mundial conta com 2 categorias, a dos hipercarros, que reúne protótipos híbridos, e a dos GT3, com carros de rua modificados para a disputa em pista. As 2 categorias correm juntas durante as etapas. O campeonato conta com marcas famosas da indústria automotiva e do automobilismo, como Ferrari, Aston Martin, BMW, Peugeot e Toyota nos hipercarros e Ford, McLaren, Porsche e Chevrolet nos GT3. Entre os pilotos, nomes famosos como os ex-Fórmula 1 Kamui Kobayashi, Kevin Magnussen, Robert Kubica e Stoffel Vandoorne, e também os brasileiros Dudu Barrichello, Augusto Farfus e Pipo Derani. Cada carro conta com 3 pilotos diferentes, que vão se revezando ao decorrer das corridas de longa duração. Piloto veterano da Peugeot e campeão do Mundial de Endurance em 2013 com a Audi, o francês Loïc Duval falou com a CBN sobre o que os fãs que forem a Interlagos podem esperar neste fim de semana.
So that is a long race, you know, more than some others.
É uma corrida longa, mais do que as outras, mas sempre tem algo acontecendo. Você vê batalhas por toda a pista em todas as voltas, ultrapassagens, disputas roda a roda e um pouco de contato. Acho que é uma mistura de Fórmula 1 com Stock Car, com carros muito desenvolvidos, com muita tecnologia, mas não são monopostos como a Fórmula 1. Então você pode ter uma corrida um pouco mais parecida com as de Stock Car, com carros fechados. Em meio à Copa do Mundo, Loïc e os franceses da Peugeot têm tido mais motivos para sorrir. Com a seleção francesa já classificada para as semifinais da Copa, quem espera poder entregar um desempenho parecido ao de Mbappé no futebol é o piloto Théo Pourchaire, campeão da Fórmula 2 em 2023, que vai correr pela primeira vez em Interlagos neste fim de semana.
Traffic management is going to be really important.
O gerenciamento do tráfego vai ser muito importante. Acho que Interlagos é uma pista difícil de ultrapassar, mas no tráfego podemos ver alguns erros na hora de passar os carros de GT e é aí que as oportunidades podem aparecer. Vamos dar o nosso melhor e queremos nos recuperar depois de uma etapa difícil nas 24 horas de Le Mans.
Everybody is ready to work on.
As atividades das 6 horas de São Paulo começam nesta sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres em Interlagos. A classificação acontece na tarde de sábado e a largada da prova no domingo, com previsão de chuva para animar a etapa, está marcada para as 11h30 da manhã. De São Paulo, André Neto.
Quatro horas, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.